Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Gonçalo, graças ao acertado curativo do sábio e experiente Andiara, e à desvelada solicitude com que o tratava a filha de Oriçanga, foi mais depressa do que se podia esperar sarando de suas feridas e contusões, e requerindo seu antigo vigor. Para seu pronto restabelecimento, sem dúvida mais que tudo contribuiu a amável e interessante enfermeira que o assistia. Guaraciaba, que em língua chavante significa é raio de luz, luso era com ele gentil e grisosa dentre as filhas da floresta. E não se pense que entre esses selvagens não se encontram senão rostos grosseiros e estúpidos, instintos selváticos e ferozes. Não é muito raro ver-se entre eles, principalmente entre certas privilegiadas, feições bem modeladas, regulares e expressivas, e nobres e generosos impulsos do coração, encontram-se por vezes entre eles criaturas em que a obra de Deus lembrara ainda a perfeição de sua celeste origem. Guaraciaba era o tipo da beleza indígena no mais alto apuro de sua perfeição. Filha mimosa de um poderoso cacique, criada com carinho à sombra da taba paterna, sua tez não se crestara aos ardores do sol tropical, nem se lacerara nos espinhos das selvas enredadas, e tinha em todo o seu fresco e pureza a delicada cor de jambo. Seus cabelos negros, compridos e corridos, ocultavam-lhe quase completamente os ombros, e algumas madeixas desgarradas de se ondulando a beijar os puros contornos dos seios virginais. Seus olhos pretos e oblongos ora eram meigueis e serenos como a superfície de um lago dormente em noite de luar, ora cheios de vivacidade cintilavam como carbúnculo. Seu porte, seus ademanes tinham a flexibilidade e a graça da Cecem, que ao sopro das brisas matinais embala-se à beira da torrente. Ela se comprazia muitas vezes com a turba de suas companheiras em banhar os mimosos membros nas águas do seu pátrio rio, que ela fendia com a destreza e rudez da lontra. Também empunhava com graça e garbo senhoril um arco trabalhado de primorosas esculturas e um carcaz trançado de palhas de coqueiro imitando a pele escamosa e matizada de uma serpente e bem provido de setas, com que fazia crua guerra às avezinhas, cujas penas cobiçava para seus enfeites. Guaraciaba e Andiara não poupavam desvezes cuidados para que Gonçalo recuperasse forças e saúde. Ela mesma trazia em vasos de concha de tartaruga, ou de madeira esculpida, os selvátios manicheparrados por suas próprias mãos. Ora o regalava com os mais saborosos peixes e a caça da mais delicada, ora com os tenros palmitos ou alva mandioca embebida no delicioso mel de jataí, com ovos de tartaruga, com frutos silvestres, e o suave licor extraído do tronco do buriti, e Gonçalo como que ressurgia do túmulo vivificado pela mão de um anjo. Entretanto, os chavantes em diversos grupos se dispersavam pelas imensas florestas que bordam as margens do Tocantins, em excursões mais ou menos longínquas, assadas e pescarias, ou em busca dos ingredientes de que fabricam o precioso Guaraná, de cuja composição até hoje se ignora o segredo, ou em correrias pelas fazendas dos brancos, onde iam exercer violências e rapinas. Profundamente ofendido com as cruéis palavras com que Oriçanga o havia humilhado em presença de Guaraciaba e de grande número de guerreiros, se embrenhava à testa de alguns dos seus pelas florestas das vizinhas para ocultar seu amargo despeito, e disposto a não aparecer senão para lavar sua afronta no sangue do atrevido forasteiro do que dela fora a causa. Nas tabas pôs com Oriçanga e sua ficara apenas uma pequena parte da tribo, pela maior parte velhos, mulheres e crianças, e uma escolta de guerreiros escolhidos, eram com uma guarda do velho cacique. Logo que Gonçalo se achou fora de perigo e algum tanto restabelecido de suas forças, foi conduzido pela gentil Guaraciaba à presença do velho chefe, para narrar-lhe suas aventuras. Junto à margem do rio, à sombra de uma colossal figueira silvestre, achava-se sentado o velho cacique rodeado de alguns guerreiros veteranos, com os quais se comprazia em rememorar as façanhas das eras de outrora. E com essas lembranças do passado sua alma se expandia como o velho e carcomido tronco da floresta já sem seiva nem folhagem, cujo calvo tope se enrama de viçosas, parasitas e floridas trepadeiras. Gonçalo se assentou no meio deles. Servia-lhe de assento a saliência de uma das enormes raízes do tronco. A mimosa filha de Oriçanga apresentou a cada um dos circunstantes um vaso de caim e um cachimbo aceso, que circulou de boca em boca, em sinal de paz e boa amizade. Assentada sobre a relva a alguns passos em frente de Gonçalo, com os pés encruzados, o braço pousado sobre os joelhos e a face sobre a mão, Guaraciaba, que nesse momento oferecia a estatuária o mais original e gracioso modelo, estava pronta a escutar com a maior atenção e infantil curiosidade. Estrangeiro, diz Oriçanga, quem quer que tu sejas, ou descendas do sangue maldito do Emboaba, ou tenhas nascido neste país que Tupá abençoou, já que o te fez cair em nosso poder, és nosso escravo, e faremos de ti o que nos aprouver. Mas alguém quem que não pertences à raça detizada de nossos perseguidores, e que as tuas tristes aventuras obrigam-te a vavaguear pelas cevas foragido sem taba e sem manitós. Conta-nos com esse espírito de verdade a história de teus infortúnios, e à vista dela veremos qual a sorte que mereces. Gonçalo, prevenido por Guaraciaba de que teria de contar ao pai dela a história dos acontecimentos de sua vida, já tinha fantasiado em seu espírito a narração que devia fazer ao velho cacique. Não lhe era preciso inventar muitas fábulas, mas somente disfarçar certas circunstâncias de sua vida mudando o nome de algumas pessoas e lugares e ocultando a sua verdadeira nacionalidade, para tornar interessante a sua narração. Assim, pois, misturando às vezes a história real de sua vida, cheia de incidentes e trabalhos, com algumas fábulas por ele mesmo ideadas, disse que pertencia à bela e formidável tribo dos Guaicurus, que habitavam as remotas regiões esbanhadas pelos rios Paraná e Paraguai. Seu pai era um cacique afamado naquelas paragens por seu grande valor e poderio. Esse cacique, até testa de seus valentes guerreiros montados em grandes e velozes cavalos, percorriam as campinas de seu país natal com a rapidez do tufão e causavam estragos e devastações imensas os da Bebelece Brantos Bus de quem se tinham tornado nau implacáveis inimigos. Enfim, depois de uma guerra desastrosa, ele, seu pai e toda a sua família tinham caído prisioneiros em poder dos brancos. Depois tinham sido conduzidos por seus senhores a Goiás, onde foram vendidos e longo tempo gemeram vítimas de bárbaro e violento cativeiro, e onde vira seu pai sucumbir ao peso de maus tratamentos e excessivos trabalhos. Enfim, crescendo em forças e idade, e não podendo por modo algum resignar-se a suportar o jugo infame da escravidão, conseguira evadir-se e se refugiara nas matas do Alto Tocantins. Acolhido entre os coroados, a que habitavam essas regiões, em breve adquiriu a estima e apreço dos principais da tribo, que o escolheram para comandar uma expedição que tinha de marchar a exercer vinganças e depredações nas povoações dos Emboabas. Aproveitou-se com sofreguidão dessa ocasião para vingar a morte de seu pai, matando com a própria mão o seu algoz e redo às cinzas suas fazendas. Em muitas outras ocasiões teve de prestar mais importantes serviços aos coroados, que ele expondo intrepidamente a sua vida na guerra, o quer ensinando-lhes diversos ofícios e artes, que aprendera durante o seu cativeiro entre os brancos, quer enriquecendo-os com instrumentos, armas e mil outros despojos de imenso valor, que saqueava das fazendas que destruía. Mas enfim seus próprios feitos e serviços suscitaram-lhe uma multidão de inimigos, e citando inveja e descontentamento de muitos, que tinham ciúme do brilho e lustre que seu nome aí adquiriria eles. Seus rivais não ousavam guerreá-lo abertamente, mas urdiam-lhe ciladas de todo o gênero e moviam-lhe uma perseguição traiçoeira, a qual teria inevitavelmente sucumbido, se não tivesse fugido ocultamente a favor da noite em uma canoa confiando sua vida à mercê da corrente do rio sagrado, que o tinha conduzido até ali, afrontando novos trabalhos e perigos em busca de um asilo em qualquer canto do mundo. Chegando àquelas paragens, eles chavantes tomando por o inimigo, ou Emboaba, o tinha atacado tão bruscamente e com tal sanha, e o colocaram na necessidade de defender-se com encarniçamento até o último transe. Enfim, nem nenhuma inimizade ou indisposição tinha com os chavantes, de cujo poderio tinha muitas vezes ouvido falar, e cura Vrebroaco até as mais remotas regiões. Esperava que dali em diante não o considerassem mais como um inimigo, nem como um estrangeiro, porém sim como um companheiro de mais, um aliado réu. Que não aspira a outra coisa mais do que a ter ocasião de expor sua vida e derramar seu sangue pela causa dos valentes chavantes e de seu bravo e poderoso chefe. Gonçalo entremeara nesta narração os inúmeros e variados episódios de sua vida da agitada e aventureira, envolvendo-os em circunstâncias estranhas e fantásticas. Pintava com modéstia, porém com animação e calor, os renhidos combates em tinha suplantado os seus inimigos e rivais, os rudes trabalhos e arriscadas aventuras por que tinha passado, as proezas que praticou comandando os coroados em suas correrias pelas endas dos brancos. E assim teve por largo tempo presa a atenção do cacique e mais ouvintes, que absortos e enlevados não se fartavam de escutá-lo. Bem, disse o velho caudilho apenas Gonçalo deu por terminada a sua narração, os teus infortúnios me tocam, e tuas palavras parecem me ser inspiradas pelo espírito da verdade. Itagiba, tu és um bravo e as façanhas que tens praticado são dignas dos mais valentes caciques. Mas antes de seres adotado em nossa tribo, como pareces desejar, é mister que proves com os teus feitos e com serviços reais, que não com meras palavras, a força teu braço, a valentia de teu ânimo e a lealdade teu coração. Por agora, porém, cumpre que continues o teu curativo e que recuperes completamente com o sangue vazado por tantas e tão graves feridas à saúde e às forças de que haverás, mister, para te sujeitares a essas provações e mostrares o que podes e sabes fazer. Não serás mais tratado como prisioneiro, és livre. As florestas e as campinas te são francas, podes por elas vagar e caçar a teu sabor, como se estivesses em teu país natal, pois que essa formosa criatura, a quem por felicidade tua soubesse pirar e sim o interesse, e pia garante a sinceridade de tuas palavras, e a minha Guaraciaba, o que conversa com os manitós celestes, e escuta as falas dos sagrados pajés, não costuma iludir-se. Gonçalo Itagiba, como se chamou durante o tempo que esteve entre os chavantes, restituído à liberdade, e tratado com mais carinhoso desvelo na taba do velho Oriçanga, sentia de dia em dia renascerem as forças e vigorar-se-lhe a saúde. Viu com prazer que todas as suas armas lhe tinham sido fielmente conservadas. Mas suas armas de fogo se lhe tornavam daí ante completamente inúteis, pois estavam vazias e nenhuma munição lhe restava para de novo carregá-las. Isto causava-lhe bastante pesar, pois cessavam suas temerosas detonações e seu maravilhoso mecanismo seria um objeto de assombro para aqueles selvagens e mais um meio para atrair seu respeito e admiração e dar a Gonçalo ainda mais prestígio entre eles. Notou ainda mais, com íntima satisfação, que lhe tinham deixado intacto o sagrado talismã objeto de seu fervoroso culto, a imagem de sua sede celestial para em todos os trabalhos e perigos da vida. A curiosa Guaraciaba não pôde deixar de perguntar-lhe o que significava aquele objeto com aquela linda imagenzinha de ouro, que sempre trazia pendente ao pescoço. É um precioso e sagrado manitó, que me legaram meus pais, respondeu-lhe Gonçalo, é ele quem me protege, e noite e dia vela sobre meus passos, e quem leva minhas rogativas até o trono do grande Tupá. Sem ele há muito teria sucumbido aos imensos trabalhos e perigos que me têm atribulado à existência. Dizendo isto, Gonçalo levou aos lábios respeitosamente a santa imagem e a apresentou à filha de Oriçanga para que fizesse o mesmo. Guaraciaba imitou-o com um gesto tímido. Eu também quisera ter um lindo manto como este, mas dar-se-á acaso que ele também proteja como protege a ti. E por que não? Uma vez que o veneres com sincero amor e respeito, invoques com fé viva sua proteção. Se ele atende à rogativa do infeliz foragido, a quem as paixões e os desatinos da mocidade arrojaram num pego de desgraças, muito mais piedoso ouvido prestará sem dúvida a tímida chunda súplia da casta e formosa virgem do deserto. Tu terás um dia, eu te prometo, e sentirás os salutares efeitos de sua miraculosa proteção. Que desde a primeira vista sentira pelo jovem estrangeiro uma súbita e viva afeição. Ingênua e singela como todas as filhas da floresta, abandonava-se sem escrúpulo a esse sentimento, de que apenas tinha consciência e nem procurava dissimulá-lo. Sua união com o inimalo, a quem ela não votava nem ódio nem afeição, era apenas um projeto de família, de que ouvia falar desde o berço, e do qual na infantil singeleza de sua alma não compreendia ainda nem a importância nem o alcance, e assim inocente dando fofolgas a essa paixão, que começava a germinar com intensidade em seu coração, mal pensava que criava um insuperável obstáculo à sua união com o jovem cacique. Não assim Gonçalo, que não podendo ser insensível a tão casto e tão sincero amor da virgem indiana. Bem previa que esse amor devia tornar-se um dia a origem de tristes complicações e fatais conflitos, e olhava com inquietação para o futuro, que antevia eriçado de dificuldades e perigos, por quase sempre uma nuvem tricenda pairava em sua fronte grave e pensativa.